raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 24 de agosto de 2020, estou gravando longe de casa em circunstâncias um pouco peculiares, digamos. O que acontece é que a gente teve que vir meio às pressas para Ribeirão, onde mora minha sogra, para cuidar de algumas coisas de família. E como é que eu consigo gravar? Curiosamente, eu sempre fantasio com relação ao interior, fico achando que é uma vida muito mais idílica, muito mais, sei lá, humana, mas na verdade, aqui é 10, pelo menos comparado com, sei lá, com a minha casa, é 10 vezes mais barulhento, é uma insanidade. Eu não consegui achar nenhum lugar no apartamento onde não tivesse britadeira, buzina, construção, furadeira. Uau! O último recurso foi descer até o carro. Então, realmente, isso parece um episódio do Roda e Avisa. O Roda e Avisa é um podcast anterior meu, anterior a quase qualquer coisa, na verdade, porque acho que é um dos podcasts mais antigos do Brasil. O Roda e Avisa nasceu em 2003, 2004, tem mais de 1000 episódios. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido, talvez outros não. Mas o Roda e Avisa nasceu justamente dentro de um carro, né? Não mais ou menos como algum tipo de caso tórrido no banco de trás. Não, ele nasceu porque eu, no caminho para o trabalho, ficava um tempão parado no trânsito com um monte de ideia na cabeça e resolvi achar uma maneira não só de registrar, mas compartilhar isso. Foi assim que nasceu o Roda e Avisa. Eu vou dar o link para vocês, caso vocês tenham uma curiosidade. Mas eu não queria deixar de gravar hoje porque algumas coisas estão muito frescas na cabeça. E eu queria compartilhar enquanto isso, de alguma maneira, está vivo. A questão é um livro que eu deixei de ler. Na verdade, que eu li quando era adolescente, eu li quando era muito novo. Eu sempre li muito, sempre li desde criança. E algumas coisas eu acho que eu acabei lendo antes da hora. Eu acho que esse foi um livro que eu li antes da hora, nem tinha muito registro. Foi uma época na minha adolescência que acho que eu li muito Isaac Asimov, Ray Bradbury e outros autores de ficção científica, mas acho que não marcou muito, não era um gênero que também me fascinava demais. E eu deixei passar. Só que semana passada completou-se, completaram-se 100 anos do nascimento do Ray Bradbury, que é um autor monstruosamente prolífico de ficção científica. Eu aproveitei o centenário do cara e acabei vendo alguns depoimentos, uma figurinha, o cara produziu que nem um louco, produziu para televisão, produziu que nem um animal. E eu falei, puxa, eu acho que está na hora, né, em homenagem a isso, eu vou reler, dessa vez com um pouco mais de atenção, propriedade, maturidade, um livro que eu sabia que era importante e que agora eu tenho que compartilhar isso com vocês, tá? Eu vou suspender todos os meus planos para aquele meu blog de leitura, o Leia Vale a Pena, e vou atravessar todo o que eu estava imaginando para fazer um episódio específico sobre o Fahrenheit 451. Bom, pois bem, o livro é o Fahrenheit 451, Fahrenheit 451, né, se você preferir. Mas o Fahrenheit 451 é um livro de ficção do Ray Bradbury, que é bastante conhecido, deu origem a vários, várias adaptações. Acho que teve uma adaptação recente para o cinema, eu não vi, eu acho que eu vi o trailer, achei meio ruim, mantive distância. E esse final de semana, por conta dessa história do aniversário do Ray Bradbury, eu falei, quer saber, eu vou ler. E foi monstruosamente oportuno, porque eu não tinha ideia do quanto esse cara era visionário. Não tão visionário assim de ficar adivinhando máquinas maravilhosas e não. Em termos de entendimento de sociedade, entendimento de como a gente funciona. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui maior, porque afinal é uma história bastante conhecida, acho que todo professor cita o Fahrenheit 451, mas o Fahrenheit 451 é um livro sobre um futuro, né, não muito distante da gente, né, acho que ele deve ter sido escrito na década de 50, 60, eu devia ter feito a lição de casa, eu não sei quando ele foi escrito, provavelmente na década de 60. Um futuro não muito distante, onde é proibido ter livros. Você não pode ter livros. Livros são terminantemente proibidos. Caso você tenha livros, né, você é denunciado para a polícia, e não é exatamente a polícia, você é denunciado para os bombeiros. Os bombeiros no futuro não vão apagar incêndio, porque não tem mais nenhum incêndio, a tecnologia, né, previne os incêndios. mas eles vêm com, ao invés de vir com um caminhão, com um jato d'água, eles vêm com um caminhão, com um jato de querosene, para botar fogo nos seus livros, para botar fogo na sua casa, e você vai preso. Então você não pode ter livros. Então eu sempre achei que essa história do Ray Bradbury com Fahrenheit 451 fosse algum tipo de, sei lá, lembrança dos nazistas botando fogo em livros, dos soviéticos botando fogo em livros, dos militares, sei lá, eu. Eu achei que fosse alguma... Mas aí o que acontece? Eu vi um depoimento do próprio Ray dizendo o seguinte: não tem nada a ver com livro, tem a ver com televisão. Eu achava que a televisão ia tornar as pessoas imbecis. Ele falou: opa, peraí, então o livro é diferente do que eu imaginava. E é diferente do que eu imaginava. Tá? Então, mesmo que aqui eu dê algumas pistas sobre a história, a maneira como o Ray escreve é tão especial. Ele não tem nenhuma frase ali que seja descuidada, não tem nenhuma frase ali que não seja elaborada com um toque especial de imaginação, que não faça você, de alguma maneira, inclusive rever coisas que são muito... abrir a porta, que seja, né? Ou sentir vergonha, ou sentir medo. Ele consegue transformar isso de uma maneira... tudo que seria cotidiano, ele consegue, mesmo que seria completamente sem graça, aquilo ganha uma riqueza literária extraordinária. E o que é interessante desse livro para mim agora, que é o seguinte, que eu não tinha atinado na primeira vez que eu li, eu era muito novo. O que acontece, e também acho que não tinha internet, não tinha TikTok, Instagram, essas coisas e tal. O que acontece é que as pessoas não leem mais, elas são incentivadas a não ler, porque ler é coisa de louco, ler quem escreveu é louco, é leitura faz com que você fique um cabeção arrogante, ninguém gosta de cabeção arrogante, né? Então o legal é todo ninguém saber nada mesmo, e as pessoas se entretêm com televisão, mas não televisão. O que eles imaginam, o que ele imagina é que você vai ter um quarto na sua casa que vai ter uma televisão que é uma parede inteira. Se você tiver dinheiro, você vai ter uma segunda, uma terceira, quatro paredes. Você vai estar cercado por televisão que vai ser tridimensional, que vai chamar você pelo nome. Então você fica ali completamente imerso em entretenimento meio bobo, né? Mas que é muita emoção, muita aventura, é sem parar. Então a própria mulher, a mulher do protagonista, ela é viciada. É como se ela vivesse o tempo inteiro numa novela da Globo. Né? Então as pessoas vivem nesse mundo meio ilusório, né? E o que acontece, e o protagonista é justamente um bombeiro que tem que queimar os livros. Tá? O resto eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu gostei muito aqui de algumas questões interessantes. Em primeiro lugar, não é um livro sobre o autoritarismo que a gente está vendo aqui no Bolsonaro, que a gente está vendo na Rússia, que eu chamei a atenção aqui para a Turquia recentemente. Não, não é um livro sobre censura, embora haja censura. Num certo momento do livro, um dos personagens fala o seguinte: olha, na boa, não precisava nem botar fogo nos livros, porque quem realmente criou essa situação foram as pessoas. Foram as pessoas que sempre tiveram raiva de quem estuda, raiva de quem sabe. São as pessoas que querem entretenimento barato, são as pessoas que pararam de ler. São as pessoas que mergulharam nessa ilusão contínua e ninguém quer pensar, ninguém quer sentir, ninguém quer nada. Todo mundo quer adrenalina, quer andar 150 por hora, né? Quer ter 500 casamentos, quer abandonar os filhos, quer viver uma vida de hedonismo barato, superficial. É isso que as pessoas querem. Então não precisava nem botar fogo, né? Não precisava nem de bombeiro, não precisava nem de patrulha, não precisava nem prender os infelizes que ainda insistem em preservar os livros, porque as pessoas elas foram abrindo mão disso. E aí ele usa uma imagem que está me impressionando muito. Ele cita o mito da fênix. Fênix é aquela ave, né, que se consome nas chamas e das cinzas nasce uma fênix de novo. Eu nunca tinha prestado muita atenção nesse mito, é tanto mito, né? O grego é prolífico nessa questão, mas uma das a visão que ele dá sobre o mito da fênix, ele fala: a humanidade é a fênix. Por quê? Porque ela consegue se jogar, ela consegue se incendiar, botar fogo nela mesma, ela se queima até as cinzas, mas aí o que acontece? Ela renasce, ela esquece tudo e ela vai repetir e ela vai se incendiar de novo. com guerra, com censura, com estupidez, a gente está condenado a esse eterno retorno. Eu achei isso tão sensacional. Eu achei, leiam. Aí eu entendi o que o Ray estava tentando avisar. E aí vem uma frustração para mim, que é, na verdade, perceber que mesmo um livro tão interessante, tão rico, puta texto maravilhoso, tenha sido inútil, não é possível, né? Todo mundo avisou, tem um carro manobrando aqui, vocês devem estar ouvindo daqui a pouquinho um carro manobrar aqui do meu lado, deve estar achando que eu fiquei louco, deve estar achando que eu tenho alguma aventura extraconjugal, tal, que eu estou aqui no carro fazendo besteira. Pois bem, o livro se chama Fahrenheit 451, Fahrenheit é uma unidade, né, de temperatura, alguns países usam Fahrenheit, é o sistema imperial, né, o sistema métrico usa temperatura em graus centígrados. Né, centígrados é diferente, né? Então quando você fala que em Las Vegas a temperatura chegou a 100 Fahrenheit, quer dizer que chegou a 37, 38 graus Celsius, é outra escala de temperatura, é como na América e também na Grã-Bretanha os caras medem temperatura. E por que 451 graus Fahrenheit? Porque seria a temperatura onde o livro pega fogo, onde o papel entra em combustão. Então, é uma alusão bastante direta a essa questão de botar fogo nos livros. É muito interessante. Mas, bom, em suma, é isso. O livro realmente... Eu li de sábado para domingo, na boa. É muito rápido. Tem uma introdução ali do Neil Gaiman, tem um pós-fácil também e tal, eu vou ler depois. Mas eu já queria compartilhar com vocês isso antes de qualquer coisa. E, por coincidência, uma das notícias que eu tenho para compartilhar com vocês tem a ver com uma coisa parecida... E tem a ver com outra questão também de autoritarismo e tal. É uma revista de neurociência cujo o título do artigo é Por que que obedecer ordens nos faz fazer coisas terríveis? Em suma, né, tem sempre aquela história, os nazistas estavam obedecendo ordens, blá, 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 blá. Né? A questão é, fizeram um teste com pessoas, né, que fizeram, olha, é o seguinte, você vai apertar esse botão aqui, e quando cada vez que você aperta esse botão, o outro cara ali vai sentir dor, tá bom? Mas você aperta se você quiser, só que cada vez que você apertar, você ganha um real. Né? Então esse era um cenário, você inflige dor, infligir, que chama? Você submete o outro a uma tortura, não é uma tortura letal, né? Mas em troco de dinheiro. E aí o outro cenário é parecido, né? Duas pessoas, um cara, né? E você vai apertar o botão, porque eu mandei, cada vez que eu mandar, você vai apertar o botão. Só que todo mundo estava numa máquina de ressonância. E a questão é, quando você observa alguém sofrendo, se você não for o Bolsonaro, se você não for o Trump, se você não for um sociopata completo, alguma coisa acontece dentro de você, né? Querendo ou não. Isso se chama empatia. Isso é automático, isso não é uma questão só humana. Vários animais sentem, macacos sentem, primatas sentem, o diabo sente, cachorro sente, né? Eles, cara, você tem uma reação instantânea, inconsciente no cérebro, e aí você vê isso numa ressonância magnética. O cérebro acende várias áreas, inclusive a sua própria área de dor. Então, quando você vê alguém sentindo dor, acende no seu cérebro, ativa no seu cérebro uma área também de dor. O que acontece... colocaram os malucos para fazer ressonância, e quem estava fazendo isso voluntariamente, ou não estava fazendo também, porque onde já se viu sacanear os outros por ganhar um real, que coisa mórbida. Então, cada vez que ele fazia, o cérebro dele acendia várias áreas ligadas justamente à empatia. Agora, na hora que você mandava o infeliz fazer isso, as áreas ligadas à empatia não acendiam da mesma maneira. Então eu vou dar o link para vocês verem. Tem imagens, o cérebro de quem obedece uma ordem é diferente. E aí para complementar, só para a gente lembrar do que a gente é capaz, né? Então eu vou dar, citar aqui uma questão bastante perturbadora. A França sofreu agora um atentado, não um atentado à vida, mas um atentado à memória. Uma cidade francesa que é um monumento nacional, ela foi preservada, destruída, né? Ela foi preservada desde a Segunda Guerra, para ninguém esquecer o que aconteceu, ela foi vandalizada, com símbolos nazistas, etc. E tal. O que aconteceu naquele lugar? Era um vilarejo pacato na França, a França foi invadida pelos alemães, Ok, a França capitulou, mas você tinha resistência francesa. E naquela cidade aconteceu alguma coisa, sei lá, alguém da resistência francesa matou um soldado alemão, ninguém queria entregar, seja o que for. Os soldados alemães pegaram as mulheres e crianças, colocaram dentro da igreja, jogaram granadas e depois metralharam e botaram fogo no que sobrou. Os homens foram, isso os homens tiveram que assistir, né? Os homens foram metralhados nas pernas para não morrer nem levantar, né, sofrer, e depois jogaram gasolina e botaram fogo. Então a gente está falando aqui não de alguma coisa pré-histórica, a gente não está falando aqui da invasão bárbara, a gente está falando aqui do mesmo país que nos deu Beethoven, que nos deu Nietzsche, que eu comentei outro dia, que nos deu Bach. E a questão é, como é que alguém pode ser tão monstruoso assim? Então, tá vendo? A nossa natureza humana, infelizmente, tem essa brecha. Ufa, vamos lá, o que mais que eu posso comentar com vocês aqui? Eu acho que uma outra questão interessante, tem algumas questões ambientais, eu vou dar alguns colírios, vai, já que eu dei para vocês algumas coisas meio desesperadoras, a minha visão hoje é que as coisas mais importantes, elas são frágeis, né, porque a hora que a burrice se conecta, a burrice se empodera, é um rolo compressor, né, haja vista o livro do Ray Bradbury, né, como é que a gente preserva aquilo que é delicado, aquilo que vale a pena. Né? Então eu vou aqui compartilhar algumas coisas que me inspiraram. O que acontece? O Japão, num certo momento, década de 70, na década de 80, eles começaram a chamar artistas ocidentais, sobretudo artistas americanos, para fazer propaganda. Então eu vou dar o link para vocês aqui para uma série de propagandas de um whisky, de uma bebida, que é o Suntory. Nossa, tá um calor desgraçado dentro desse carro. É Ribeirão, é quente a beça. Que ele convidou Miles Davis para fazer propaganda, os Marsalis para fazer propaganda, Ron Carter para fazer propaganda. E as propagandas são chiquérrimas. Tudo em japonês, você não entende absolutamente nada. Ali tem link também para algumas campanhas no Japão que o James Brown fez, que são completamente surreais. Então vale a pena lembrar que houve uma época com gente inteligente, delicada, talentosa, que isso era valorizado. E aí tem a coisa mais surreal ever, que são comerciais completamente surreais, que o Woody Allen fez, o Woody Allen, que é uma delícia, um gênio, né? Por uma marca, eu não entendo nada porque o comercial está inteiro em japonês, mas não precisa entender, porque o Woody Allen está novinho, ele está absolutamente impagável. Eu vou dar algumas. Eu tinha comentado outro dia aqui, de uma série da BBC mostrando algumas relíquias, algumas ruínas, vestígios dos templários em Portugal. Vamos nos lembrar, o templário era uma ordem religiosa que surge durante as cruzadas, que fica muito rica, muito poderosa, né? E depois ela é banida, e aí o fim deles é horroroso, são queimados, etc. e tal, mas ficam aqueles mitos, onde está o tesouro dos templários, blá, 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 naquele monte de baboseira. Pois bem, mas é muito interessante porque tem aqui mais dois, muito interessante, dois episódios dessa série dos Templários, um deles em Sintra, em Portugal. Sintra, em Portugal. Sintra foi muito importante para os Templários, porque ela acolheu os Templários durante um bom tempo. Então, aparentemente, vocês vão ver ali, tem uma igreja debaixo da igreja, não, 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 isso não, tem uma caverna subterrânea que eram ritos de iniciação, e aí ele vai contar que os próprios Templários talvez estejam por trás das grandes navegações, nas navegações portuguesas, estimuladas pelo Dom Henrique II. O Dom Henrique talvez tenha sido iniciado na Ordem Templária. Vejam, é muito interessante essa conexão dos Templários com uma cidadezinha em Portugal e com o nosso, com a descoberta do Brasil, convenhamos, né? E aí tem uma outra história também, dessa vez na Itália, que é uma cidade também que é muito importante para os Templários, blá, 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 tinha vários lugares importantes para os Templários, que eles já estão sendo perseguidos, eles têm uma rede subterrânea colossal, gigantesca, cheia de templos esquisitos. É muito, muito, muito bacana. E eu vou conectar com isso com uma outra história bizarra que eu estava ouvindo agora, enquanto eu estava esperando aqui umas coisas acontecerem, que é um episódio do Fórum, que é um podcast da BBC, sobre as especiarias. especiarias. A especiaria você vai lembrar, né, sei lá, o que, pimenta, canela, sei lá, o cravo, essas coisas todas. Mas o que é interessante é que eu aprendi, eu não acabei ainda, mas aprendi várias coisas que acho que vale a pena compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, as especiarias sempre fizeram muito sucesso na Grécia, em Roma, e elas vinham, obviamente, do Oriente, mas da onde elas vinham era meio misterioso, porque quem cuidava disso, e aí eles chamam a atenção justamente para um povo chamado os nabateus. Eu não sei se você viu aquele episódio do Indiana Jones, aquele filme do Indiana Jones, em que ele acaba indo parar num templo cruzado, que fica na pedra, um paredão de pedra. Aquilo fica na Jordânia, aquilo fica em Petra. A Petra é um conjunto de ruínas dos nabateus. Pois bem, os nabateus eram um povo que controlava o tráfico de. Tráfico não, o comércio de especiarias. Só eles sabiam de onde eles tiravam as especiarias. E eles chegavam, para vender, e todo mundo gostava, né, porque era tempero, etc. e tal, mas eles também parece que eram bons marqueteiros. Eles diziam que as coisas tinham propriedades afrodisíacas, ou que aquilo era tão difícil de obter que aquilo ficava numa caverna cheia de serpentes voadoras. Então tinha toda uma mística. Grécia adorava, Roma adorava, uma beleza. Muitos povos nômades justamente faziam esse trânsito de lá para cá em camelos, povos que justamente eram povos que não tinham, né, são nômades, né? Eles já falavam várias línguas, eles começam a criar essas primeiras rotas globalizadas de comércio. Isso por si só já é maravilhoso, né? Para quem nunca visitou um bazar oriental, se você for a Istambul, se você for a Fez, no Marrocos, por favor, visite. É uma experiência absolutamente extraordinária. É bom para ver se você está com Covid, porque se você não sentir cheiro nenhum, você está realmente com um caso terminal, porque realmente a coisa é muito perfumada, né? É uma abundância ali de especiarias, é uma coisa de louco. Mas a questão é interessante porque, a coisa vai andando, especiarias, aí os venezianos começam a lidar, a Veneza começa a fazer muito dinheiro com as especiarias, aí os genoveses tentam, é um monopólio, ninguém quer abrir da onde essa coisa vem, ninguém quer abrir para ninguém essa história toda das especiarias. Aí os portugueses começam a ficar irritados com essa história, porque estão gastando uma fábula com especiarias. Bom, vamos tentar achar um outro caminho, vamos dar um nó nesses venezianos, nesses genoveses, vamos tentar achar outro caminho. E assim começam as grandes navegações, inclusive tentando ali contornar a África para chegar na Índia do outro lado. Eles efetivamente chegam na base da pancadaria, eles conquistam várias cidades ali no caminho, detonam, dominam todo mundo e começam ali a fazer um tráfego bastante lucrativo de especiarias, os portugueses. Pois bem, os holandeses, eles tinham uma participação nessa história, que era o seguinte: os venezianos importavam, mas para o norte da Europa, os venezianos não iam até lá. Então, quem fazia essa ponte, né, quem levava para o norte da Europa eram os holandeses. Aí os holandeses começam a ficar, bom, e se a gente, né, descobrisse de onde vem essa história? Os holandeses começam também a explorar, né, viram que os portugueses acharam uma rota, vamos procurar uma rota. Aí, bom, em suma, aí os holandeses também acabam dominando ali algumas ilhas, etc. e tal, da onde vem o cravo, da onde vem o gengibre, da onde vem a noz-moscada, todo mundo de olho nessa grana. E aí surge. Os holandeses estavam ali tentando escapar dos portugueses, aí os holandeses viram protestantes, aí eles começam a tretar com os espanhóis, que eram muito católicos. Bom, aí os holandeses resolvem, eram todos empreendedores autônomos, né, independentes, eles acabam criando uma cooperativa, que é a Companhia das Índias Ocidentais, justamente para fazer esse trânsito todo de especiarias, ficam podres de rico, e eles inclusive dão um jeito de criar a primeira bolsa de valores para financiar essas navegações. Ao invés de contar com dinheiro público, dinheiro real, né, eles meio se autofinanciam e fazem a primeira bolsa de valores na Holanda. É muito interessante. Mas a história não acaba, porque quando Cristóvão Colombo vai lá para os reis da Espanha e fala: ó, é o seguinte, eu acho que o planeta é redondo e eu quero ir até as Índias pelo outro lado, eu vou dar a volta pelo outro lado, justamente para também pegar um pedaço dessas especiarias. O que acontece é, na hora que ele ganha, ok, vai lá, tá aí, pega uns navios, vai, ele acaba sendo acompanhado por vários judeus e também holandeses, judeus e muçulmanos, quero dizer, judeus e muçulmanos, porque naquela época a Península Ibérica justamente estava expulsando, né, os judeus, estavam expulsando os muçulmanos, e esses caras falam: puta, vamos lá, não sei onde esse cara vai, mas a gente vai atrás. esses caras, quando descobrem a América, por isso que você já tem logo de cara, você já tem a presença judaica aqui no Novo Mundo. Né? Esses caras começam a ver o que, que eles conseguem levar de volta para vender, né? O que, que especiarias que eles vão achar. E aí uma descoberta, para mim, completamente nossa, nova. Eu sempre achei que tudo que tem a ver com pimenta fosse a mesma. Como eu não gosto de pimenta, tudo que é pimenta para mim é a mesma coisa. Eu não consigo nem pensar em pimenta, eu não gosto, não ponho pimenta em nada. Aliás, eu não ponho sal em nada, eu não gosto de condimento. Pois bem, mas pimenta. Eu achei que toda pimenta viesse da Ásia. Não! Por que, que aquela pimenta que chama Chile, e por que, que o país chama Chile? Porque, na verdade, essa pimenta, que é o Chile, ela não vem da Ásia, ela vem das Américas. O que vem da Ásia é a pimenta preta. Né, aquela pimenta, como é a pimenta do reino? Eu não sei. Tem uma pimenta que vinha da Ásia, mas a pimenta, aquela vermelhona, que tem N variedades, elas vêm das Américas. E é muito insano, porque o que acontece é, se eles tentassem vender isso de volta lá na Espanha, ia ser uma confusão danada. Então, porque os espanhóis estavam controlando, Deus nos acuda. Então, eles começam a fazer todas umas rotas alternativas pelo Caribe, né, para isso ir parar no céu. Bom, isso domina o mundo. Tanto é que hoje, se você chegar na Ásia e contar para eles que o Chile, a pimenta vermelha, não veio de lá, os caras vão ficar espantados. Olha quanta coisa que a gente aprende. Ou seja, até a própria das grandes navegações também tem a ver com os templários e também com especiarias. Muito interessante essa história. Eu gostei bastante. E olha, se isso é um consolo, a NASA descobriu que tem um asteroide que vem na direção da Terra e que vai cair no dia da eleição americana, um dia antes. Não é ótimo? Eu já vou, quem mora em Brasília, sabe alvo, que é aquela círculos concêntricos vermelhos e brancos? Façam isso ali em cima do Palhaço de do Planalto, quem sabe o asteroide se empolga. Né? Antes que a gente se empolgue com uma solução literalmente celestial, infelizmente parece que o meteoro é pequeno. Né? Vai ser um asteroide pequeno, o impacto não deve ser muito grande, mas eu acho que é um sinal do além. O que mais que tem para comentar com vocês nesse episódio que eu estou aqui fazendo? Essa é uma história interessantíssima, que onde eu menos podia esperar, que é no site do Metropolitan. É o seguinte, vamos imaginar que você esteja na África criando gado. Imaginar, eu não consigo imaginar isso, vamos imaginar que você consiga. Eu mal consigo imaginar o calor de Ribeirão, imagina criar gado na África. Pois bem. Existe um problema bastante severo, que são leões. Leões, 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 leões. Pois é, África. O que, que os caras descobriram? Eles resolveram fazer um experimento, digamos assim, cognitivo. Eles foram na retaguarda ali das vacas e pintaram de cada lado das bochechas lá. Vaca tem nádegas? Como é que chama isso? Eu não como carne, então eu não entendo nada da anatomia bovina. Né, mas nas nádegas, em cada nádega da vaca, eles pintaram olhos, colocaram um zoião, assim, um olho enorme. Adivinha o que acontece? Menos leões atacaram, porque eles atacam, nenhum leão é besta, né? Eles tentam atacar pelas costas. Aí, de repente, pelas costas, ele vê aquele olhão, olha só que interessante, eu vou comprar agora uma camiseta com um monte de olho agora, quem sabe, não que tenha nenhum leão por aí, mas eu achei curioso. E falando em calor e consequências do calor, etc. e tal, o último episódio do Science Friday tem uma entrevista com um cara que fez um experimento, ousado. Ele é formação médica e tal, e aí ele começou a questionar, pera um instante só, por que que a gente toma banho? Pois bem, é um questionamento estranho, não é? Ainda mais brasileiros e índios, né, que se lavavam no rio e tal. A questão dele não é tanto com se lavar, a questão dele é a questão do sabão. Por que que a gente usa sabão o tempo todo? Né? Porque se o sabão destrói o coronavírus, deve destruir outras coisas. Né? Eu estou sempre falando aqui do nosso microbioma, da nossa simbiose com vários tipos de micro-organismos. Pô, quando a gente passa sabão, será que a gente não está fazendo algum estrago? E esse cara, eu vou dar o link para vocês verem, ele escreveu um livro, eu não estou brincando, faz 5 anos que ele não usa sabão. 5 anos! Aí ele deixa claro, olha, eu passo shampoo no cabelo de vez em quando, eu lavo as axilas, eu lavo ali as partes pudendas, a virilha, eu lavo o pé, mas o resto eu só passo água. E segundo ele, ele nunca se sentiu tão bem. Ele deve ser provavelmente uma pessoa antissocial, um ermitão. Eu acho que finalmente ele conseguiu o isolamento. Esse não vai pegar Covid nunca. Primeiro que o Covid deve ter algum tipo de bom senso e evitar, né, o Budum. Mas a segunda, porque quem vai chegar perto de uma figura que não se lava há 5 anos com sabão? Mas a tese é muito interessante, que é a seguinte. Desculpa, cara, sabão existe há quanto? A gente se toma banho todo dia há quanto tempo? Não muito. Né? Então como é que a gente sobreviveu durante milhões de anos sem isso? Então será que o excesso de sabão não provoca algum tipo de desequilíbrio no nosso microbioma? Eu não vou experimentar. Eu vou dar o link aqui para vocês, caso vocês experimentem, mande fotos, contem, mande uma mensagem de texto, não precisa nem ser de áudio, que eu já vou ficar bastante feliz. O que mais que tem de interessante aqui para comer? Ah, tem uma coisa aqui para nerd até que é curioso, é um artigo na Forbes dizendo por que que exoesqueletos, tipo homem de ferro, por que que eles vão continuar a ficção científica? A questão é que não é que ninguém está gastando dinheiro com isso, não, gasta fortunas, o exército já gastou fortunas, vários exércitos, China, Rússia, gasta uma fábula com a história do exoesqueleto. Mas aí eles dão aqui uma lista dos complicômetros, por que que o exoesqueleto é tão difícil de fazer? Em primeiro lugar, porque se é um esqueleto que vai, em princípio, acompanhar os seus movimentos, ele tem que acompanhar os seus movimentos. Então, os sensores têm que ser muito bons, senão você fica ali parecendo, sei lá, tá dançando break. A segunda questão é bateria. Porra, quanta bateria um troço desse consome? A terceira questão é que isso tem que ser feito sob medida para cada soldado, porque senão vai ter um tamanho único de exoesqueleto. E a quarta questão é que isso provavelmente são sistemas tão complicados que deve abrir espaço para hackeamento, para ser hackeado pelo inimigo. Eu achei bastante interessante essa história. O que mais tem de interesse? Já que eu falei de invenções aqui, né, ou de coisas históricas interessantes, tem um artigo na 99% Invisível mostrando que o precursor da bicicleta, que era uma máquina chamada Dandy Horse, tipo o cavalo do Almofadinha, ou do metrosexual, ou de seja lá o que for, né? O cavalo do Almofadinha, o Dandy Horse, era na verdade uma bicicleta sem pedal. Duas rodas, um selim, você montava naquilo e ia feliz e contente com os pezinhos, tá bom? Ou ladeira abaixo também, né? Por que que inventaram isso? Olha que interessante. No século XIX, 1800 e bolinha, 1830, por aí, e a maior erupção vulcânica testemunhada na história, que é o vulcão Tambora. Um vulcão ali no Pacífico explode de uma maneira colossal, muda o clima, provoca seca, provoca frio, provoca fome. Aliás, o Frankenstein, o livro, foi escrito justamente quando a Mary Shelley e o Byron e outros casaizinhos estavam ali trancados com um tempo horroroso justamente por causa desse vulcão. Aliás, aquele quadro do Grito, se eu não me engano, também tem a ver com outro... Não, mas acho que esse é outro vulcão, não é o mesmo vulcão. Bom, de qualquer maneira, tem um vulcão, uma desgraceira, as pessoas passando fome, e no que as pessoas estão passando fome, os cavalos começam a ser vistos com outros olhos, os cavalos começam a ser comidos. Então, né, e aí de uma hora para outra você tem uma escassez de cavalo. E como é que as pessoas se deslocam? O cara inventa esse cavalo mecânico. Olha que interessante, a origem da bicicleta são as mudanças climáticas provocadas por um vulcão. Muito interessante, muito interessante. Ah, tem uma outra história que eu quero compartilhar com vocês. Eu carrego comigo... Não, antes de mais nada, o Estadão começou uma série que se chama Políticas que Marcam, ou Políticos que Marcam, não lembro bem, em que eles mostram, cada episódio é sobre um monumento da cidade de São Paulo e eles contam a história toda política por trás disso. Então eles vão contar como o Antônio Prado foi o cara que construiu o Teatro Municipal no começo do século passado em São Paulo, numa época que Paris era um exemplo para todo mundo. Paris tinha acabado de se renovar, tinha feito a Opéra, etc. e tal. E a gente era muito ligado em Paris, né? A nossa elite era muito ligada na França. Vamos embelezar São Paulo, Antônio Prado contrata arquitetos para fazer o Municipal. E aí conta toda a história do Municipal, aí fala com João Carlos Martins, com Serra, um monte de gente. E o que eu não sabia é que o Municipal foi o primeiro projeto de iluminação elétrica em São Paulo. Não existia iluminação elétrica assim grande. Assim como a Torre Eiffel, ela brilhou em Paris, né, para demonstrar também a iluminação elétrica, o Teatro Municipal tinha esse papel. Eu achei legal essa história, eu gostei. O que mais que tem de bacana? Que eu ia contar, eu quase que pulei aqui. A história é a seguinte. Eu ando sempre com uma câmera, tá bom? Eu estou sempre fotografando. Medíocre, absolutamente medíocre. Nada demais, mas eu fotografo para mim, não ganho dinheiro com isso, não monetizo, nada. É só para mim. Eu tenho mais 12 mil fotos no Flickr. Para quem quiser, eu dou o link aqui. Mas o que é interessante, porque apareceu na minha timeline, é um artigo de fotografia, um fotógrafo dizendo o seguinte: pô, é engraçado porque um dos maiores, a gente fica aqui pirando quantos megapixels tem a câmera, qual é a abertura, qual é o foco, aí o foco está perfeito, o foco não está perfeito. Pô, e o maior fotógrafo de todos os tempos, que é o Cartier-Bresson, as fotos estão sempre meio fora de foco. E ele faz um artigo que é muito interessante sobre o valor artístico, onde é que está? Está na técnica, está na precisão, estão nos megapixels, estão na lente? Não, o Cartier-Bresson usava sempre a mesma câmera, usava uma Leica, uma máquina de bolso, né? É muito interessante. E aí eu vou dar o link não só para esse artigo, mas para um documentário em que o próprio Cartier-Bresson, mostrando fotos dele, ele conta como ele trabalhava. É uma das coisas mais extraordinárias e lindas ever. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Aquecimento global, acho que eu vou deixar para amanhã. É, essas coisas um pouco mais técnicas eu vou deixar para amanhã. Tem uma questão interessante aqui, eu vou dar uma outra coisa surreal. A Coreia do Norte resolveu, não sei se vocês já viram alguma televisão da Coreia do Norte, é uma coreana louca com uma roupa que parece um pijama, gritando e mostrando mísseis, mostrando bombas, é uma coisa completamente surreal, mas agora eles se inspiraram, acho que eles foram no YouPix, né, não sei, estão vendo essas coisas de influencer. E eles resolveram entrar na social media com umas coreanas bonitinhas, modernosas, tentando mostrar como a Coreia do Norte é legal. É fake no último. E tem essa coisa de ficar mostrando só umas meninas muito bonitinhas, de vez em quando a câmera fica fixa na bunda. É uma coisa meio duvidosa, bem duvidosa. Mas é tão surreal que é absolutamente imperdível. O que mais que tem de interessante aqui? Acho que duas coisas. Uma delas, uma reportagem da BBC, mostrando uma iniciativa em Paris de criar hortas em cima dos telhados, em cima de edifícios. Isso está acontecendo aqui em São Paulo, vários amigos já me deram um toque e tal, mas é bacana ver, gostei de ver, muito inspirador. Tá, eu tenho que, aliás, um raríssimo também, dois raríssimos me deram, chamaram a atenção, de uma reportagem que eu tinha separado isso na quinta-feira da semana passada, acabei sentando em cima. O que acontece, já que eu falei em vulcão aqui, um vulcão entrou em erupção lá perto da Austrália, alguns milhares de quilômetros da Austrália. A Austrália é tão longe que mesmo milhares de quilômetros da Austrália continua sendo perto da Austrália. Bom, um vulcão entrou em erupção debaixo da água, ok, ninguém viu, né? Menos mal, mas o que acontece? Muita coisa, obviamente, ele ejetou muita coisa e ejetou o que a gente chama de pedra-pome. Acho que a última vez que eu vi pedra-pome na vida, eu devia ter 6 anos, nunca mais vi pedra-pome. Não sei se vocês já viram pedra-pome. É uma pedra esponjosa, muito leve, que normalmente as pessoas usam para lixar pele, sei lá o quê. Pois bem, a pedra-pome se forma justamente quando um vulcão entra em erupção debaixo da água, o magma se mistura com a água em ebulição, as bolhas fazem com que o magma solidifique, formando uma coisa esponjosa, né? É rígida, é dura. Mas aquilo boia, aquilo flutua, tão leve que flutua. Pois bem, esse vulcão, ele ejetou tanto magma, mas tanto magma, que ele fez o oceano ficar coberto de pedra-pome. Então as imagens são muito interessantes, são quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros coberto de pedra-pome flutuando. Então tem um veleiro, né, navegando ali no meio da pedra-pome. Parece que ele está em Marte, né? Parece que você está na Lua e a Lua está com uma indigestão, porque não para de mexer, é lógico, é mar. Isso por si só já é um espetáculo estranhíssimo, porque é uma área gigantesca de pedra-pome flutuando. As correntes marítimas estão levaram essa pedra-pome para a Austrália, e o que acontece? Levaram junto pequenas criaturas que pegaram carona. Várias criaturas viram aquele troço boiando, falaram: ah, vou pegar uma carona, vou ficar escondido aqui, nenhum bicho vai me achar. Pegaram carona, inúmeros moluscos, crustáceos, algas, bactérias, e foram parar na Austrália, um bando de imigrante ilegal. Mas a grande graça disso é que isso dá uma injeção, por assim dizer, de vitamina ou de vitalidade nos corais da Austrália. Então, os corais da Austrália ganharam de presente. Muito interessante, né? Ganharam de presente, de novo, vulcões fazendo coisas de louco, uma maneira positiva de você enxergar vulcões. Tem uma notícia da Austrália aqui, mas acho que eu vou deixar para amanhã. Mas eu vou encerrar com a matéria do Washington Post sobre a questão do otimismo. É um artigo que é uma pesquisa acadêmica sobre por que algumas pessoas são mais otimistas. E pasme, eu não fico surpreso, eu já sabia disso, mas uma boa parte do seu otimismo é genético. Né? É genético. 25%, se você analisa gêmeos, etc. e tal, o seu otimismo ou a ausência dele, o seu pessimismo, não é muitas vezes uma questão de escolha. Ele tem um componente genético. E aí falou, bom, mas por que as pessoas são otimistas? Porque normalmente otimista significa você acreditar que alguma coisa completamente impossível pode acontecer. Mas é justamente isso. Quem é otimista, ele acaba ousando mais, ele acaba se arriscando mais, ele acaba fazendo mais coisas que quem é realista não faria. Então é lógico, uma parcela disso é obviamente genética, mas a outra parcela também é uma questão de, sei lá, você repensar um pouco a sua postura e achar que apesar do Ray Bradbury, apesar do Carl Sagan e um monte de gente ter dito que a gente não tem jeito, a gente, sei lá, assistir a convenção dos democratas, ouvir o discurso do Obama, ouvir o discurso do Joe Biden ou da própria Michelle e achar que, puxa, eu vi a Greta falar que afinal nem tudo está perdido e o que a gente faz, como o que a gente faz aqui no Radinho, é justamente tentar manter essa tocha acesa, porque realmente, se não formos nós, como diria Ivan Lins, né, depende de nós. Caríssimos, raríssimos, aqui está um podcast, espero que tenha funcionado direitinho, gravado aqui em Ribeirão. Um grande abraço e até, se tudo der certo, e se eu não cozinhar, até amanhã.